Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no livro de Salmos, Salmo 16. Salmo 16 diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia. Alegria e delícias são duas palavras fortes na conclusão deste Salmo do Rei Davi. E é o sonho da humanidade. Ter vida alegre, ter alegria e experimentar delícias constantemente, delícias perpetuamente, como diz o Salmo. Como conquistar esse tão desejado estilo de vida aqui almejado e vivido pelo Rei Davi? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O salmista expressa um profundo sentimento de fidelidade e gratidão a Deus, de alegria e de confiança. É o estilo de vida recomendado a todos os verdadeiros crentes. Eu não vou usar aqui outras referências para sustentar a doutrina da fidelidade. Eu vou usar só este salmo. E este salmo lhe deixa muito claro a questão da fidelidade do crente e da fidelidade de Deus. A questão da fidelidade está amplamente esclarecida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus, ele fala amplamente sobre a fidelidade. E nós sabemos que fidelidade é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, quem tem o Espírito de Deus tem o fruto da fidelidade, produz o fruto da fidelidade. No primeiro momento, aqui nós vemos até o versículo 6, ele declarando a disposição para ser fiel a Deus. Para sermos fiéis a Deus, precisamos estar dispostos a sermos fiéis. Esses primeiros 6 versículos expressam a sinceridade de Davi, a prontidão de Davi, revelando a sua disposição para ser fiel a Deus. Ele declara, e assim devemos fazer no dia a dia, declarar a nossa disposição, a nossa intenção, a nossa vontade de sermos fiéis a Deus. E ele coloca exclusivamente nas mãos de Deus tudo o que ele é, tem e faz. Ele coloca a sua vida completa nas mãos de Deus, com a disposição de ser fiel somente a Deus. No primeiro momento, ele fala da sua segurança. Versículo 1 diz: Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Ele declara que só há segurança se refugiando aonde? Não existe refúgio mais seguro do que esconder-se em Deus, buscar a proteção de Deus. É a única segurança verdadeira que existe para as pessoas que buscam ser fiéis a Deus. É o refúgio em Deus. A segurança para a nossa própria vida, assim como foi para Davi, é nos refugiarmos em Deus. Num segundo momento, ele declara a respeito das suas riquezas e bem-estar. Versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Qual é a maior riqueza do salmista, do rei Davi? O Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo. O nosso bem maior é Deus. E nós devemos declarar dependência total de Deus, que daí vem todo o suprimento de Deus. Por isso que o rei Davi declara, Tu és o meu Senhor, o meu bem maior. Ele tinha na mente a máxima do amor de Deus. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele conhecia o Pentateuco, conhecia a lei de Deus. Por isso, ele estava declarando com tanta sinceridade sobre as suas riquezas e bem-estar. Ser somente o Senhor. Num terceiro momento, ele declara sobre a sua comunhão, quanto à sua disposição de fidelidade a Deus. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Olha bem a importância que ele dá, o valor que ele dá à comunhão. Quanto aos santos, quanto aos crentes, quanto à igreja que há na terra, são eles os notáveis. Então ele chama os crentes verdadeiros de pessoas notáveis. E além de declarar que as pessoas da sua comunhão são notáveis, ele declara que tem todo o seu prazer na comunhão com os santos. A convicção da fidelidade a Deus e também o prazer na fidelidade dos santos, na fidelidade dos seus companheiros da fé espalhados pela terra. Por que este prazer na fidelidade dos santos? Ele declara, pois são eles os notáveis. Porque se olharmos para a escrita, notáveis, uma pessoa notável é aquela que é anotada. Vamos olhar só no sentido direto da palavra, como está escrito. Então, os verdadeiros crentes, os crentes que têm disposição para serem fiéis a Deus, eles são notáveis. Ele tornou-se notável, porque ele procurou andar com pessoas notáveis na santidade e na obediência à palavra de Deus. E nós somos notáveis quando andamos conforme a palavra de Deus, para o bem. Nós espelhamos para o mundo a nossa fidelidade a Deus. Por isso que nós somos notáveis. Por isso que os santos são notáveis aos olhos do rei Davi. E também são notáveis principalmente aos olhos de Deus. E nós devemos também olhar as pessoas que são fiéis a Deus como notáveis. Pessoas que servem de exemplo, de modelo. E devemos ter prazer nesta comunhão. Num quarto momento, ele declara a respeito da sua adoração, versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele é bem convicto quanto à fidelidade a Deus na sua adoração. Ele é conhecedor das penas, das punições de Deus para aquelas pessoas que se misturam com falsos deuses, para aquelas pessoas que se envolvem com falsos deuses. Ele diz outros deuses. E ele diz, eu não vou me envolver com sacrifício, com adoração a falsos deuses. E ele é mais firme ainda. Eu tenho tanto cuidado com a idolatria que eu nem sequer pronuncio o nome dos ídolos. Que eu nem sequer me envolvo com o nome dos ídolos. É muito sério isso. Então, a idolatria deve estar longe até das nossas conversas. Nós devemos é conversar sobre as coisas santas de Deus, sobre a palavra de Deus. E por isso que ele assim define a sua fidelidade na adoração a Deus. E no quinto momento ele também fala das suas ambições. Versículos 5 e 6. Ele declara, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. É uma linda declaração de fidelidade e amor a Deus. A sua maior ambição é nada menos do que estar com Deus. E o que ele declara? Que a sua sorte é o Senhor. Ele sente-se tão abençoado que seus obstáculos, suas lutas, suas guerras, torna-se tudo muito pequeno, porque a sua herança maior é o grandioso Deus. Sua herança maior é o Senhor. Ele declara que sente-se realizado em Deus. E há riqueza maior do que Deus? É isso que ele deixa bem claro para nós. Então nós precisamos declarar nossa fidelidade a Deus, quanto às nossas ambições também. A tendência é colocar todas as coisas do mundo em primeiro lugar e Deus em último. Mas ele ensina aqui outra coisa. Deus em primeiro lugar, a ambição maior, o desejo maior, a necessidade maior, a sua sorte, ele declara que é o Senhor. A bênção de ter a Deus como Senhor da sua vida. Então nós precisamos ter esse entendimento quanto à nossa fidelidade a Deus. É muito importante ser fiel a Deus para colher alegria e delícias. As pessoas querem viver alegria e delícias sem a fidelidade a Deus. Aqui fica bem claro que alegria e delícias é consequência de uma vida fiel a Deus. Resolução, disposição, firme propósito de viver fielmente a Deus. E ele declara também quanto à convicção da fidelidade de Deus. Primeiro, ele declara a sua fidelidade. Depois, ele declara a respeito da sua convicção quanto à fidelidade de Deus. Versículos 7 a 11. Davi, na condição de servo obediente, passa a exaltar ao Deus fiel pelas bênçãos recebidas, pelas graças recebidas, pela proteção recebida. E ele também, novamente, passa a falar sobre esta convicção. Primeiro, a respeito da orientação de Deus. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. A convicção da fidelidade de Deus. Nós devemos, como Davi, ter esta convicção, que Deus age na nossa vida, nos ensina até enquanto dormimos. E quando nós fazemos essa oração, nós experimentamos a sabedoria de Deus. Eu sempre orei a Deus pedindo que Ele me ensine enquanto eu durmo. Muitos anos já faço isso. E nós aprendemos muito com isso. De fato, Ele ensina até enquanto dormimos. Muitas vezes nós vamos deitar sem a solução de um problema, sem o entendimento de uma coisa. No dia seguinte, está ali a solução ou o entendimento. Porque Deus ensina enquanto dormimos, assim como afirma o rei Davi. Deus não só ensina, mas Ele adestra aos seus filhos. Ele dá habilidades aos seus filhos, até enquanto dorme. Por que Ele ensina e por que Ele adestra até enquanto dormimos? Porque no dia seguinte é um novo dia para enfrentarmos novas guerras. E a guerra só é vencida quando sabemos guerrear na vontade de Deus e adestrados por Deus. A realidade da vida, ela só é vista de forma concreta quando vivemos os ensinos de Deus, quando somos adestrados por Deus no poder do Espírito Santo de Deus. E quanto a essa convicção da fidelidade de Deus, vemos também, num segundo momento, ele falando da proteção de Deus. Versículo 8. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Convicção da fidelidade de Deus quanto à proteção. É impressionante esta certeza da fidelidade de Deus. Ele tem absoluta convicção. Ele tem grande convicção de que Deus está sempre presente. Quando nós alcançamos esta condição da presença de Deus permanente em nós e nós permanentes na presença de Deus, Deus sempre presente à sua direita, como estava com o rei Davi, também à nossa direita, em todas as situações, então nós estaremos sempre encorajados para vencer em qualquer situação, não importa o que aconteça. Estaremos sempre encorajados a vencer todas as lutas, porque nós estaremos convictos que Deus está conosco, que Deus guerreia lado a lado conosco. E a Bíblia fala que Deus vai à frente, que Deus é o nosso general. Ele comanda, Ele guerreia, Ele nos dá o ensino e o treinamento para andarmos mais que vencedores no dia a dia. Um terceiro momento, quanto a esta convicção da fidelidade de Deus, ele fala da salvação, do pecado e da morte. Versículos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O forte entendimento do rei Davi aqui sobre a salvação. O entendimento claro do rei Davi sobre a salvação. Ele declara que o seu ser completo, alma, espírito e corpo, está seguro, porque Deus é fiel, porque Deus é com ele. Ele tem Deus como um amigo fiel, ele tem Deus como um amigo bem presente, aquele que anda junto mesmo, que nunca o deixa. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa vida prática nesse relacionamento com Deus. E o entendimento do rei Davi é que Deus, este amigo, além de estar guerreando com ele no dia a dia e por ele, o levará à eternidade. Ele conduz à eternidade. Ele afirma, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quer dizer, ele jamais deixará perecer, mas dá a vida eterna. Para ele e para todo aquele que assim age. Glórias a Deus por isso. E vemos também, num quarto momento aqui, ele declarando a respeito desta fidelidade de Deus quanto à felicidade eterna. Versículo 11. Esse aqui é o fechamento mais lindo, sabe, da visão do reino de Deus, da vitória de Deus com Deus em Cristo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando nós conseguimos fechar esta visão da vida com Deus e viver assim com Deus, nós estaremos sendo, conforme declara a Bíblia, de fato, mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ele conclui esse hino podemos chamar do hino da fidelidade. Ele conclui esse hino de uma forma grandiosa, uma forma magnífica, uma forma tremenda. Ele está tendo a visão da vida abundante por andar nos caminhos do Senhor. E quando nós temos essa visão da vida abundante por andarmos nos caminhos do Senhor, aí nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas deve ser uma caminhada sem interrupção. É uma coisa permanente. E uma vida permanentemente plena de alegria, cheia de alegria e com delícias eternamente. Nós vemos que, de repente, ele passa além da terra. Ele está falando de coisas aparentemente terrenas, vitórias terrenas, daí delícias perpetuamente, delícias eternamente. Ele fala já de uma vida que não termina aqui na terra, mas ela continua com delícias eternas. E é o que espera todo verdadeiro crente, delícias eternas, delícias perpétuas com Deus no reino celestial. Alegria e delícias são promessas de Deus aos fiéis, porque Deus é fiel. Mas também, por outro lado, tristeza e dissabores estão reservados aos infiéis, aqueles que não se apegam a Deus, ao seu reino, aos seus mandamentos, à sua palavra. Nós devemos e temos condições de experimentar alegria e delícias, mas só tem um jeito: sendo fiéis a Deus. E aí Deus manifesta a sua fidelidade na nossa vida, com delícias eternas. As nossas condições são privilegiadas hoje. Nós temos Jesus que advoga por nós, 1 João 2:1. Temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, 1 Coríntios 3:16. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Temos também o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, Romanos 8:26. A nossa situação é privilegiada. Podemos dizer que até mais privilegiada do que do rei Davi. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Estamos libertos da lei. Davi vivia sob a lei. Então, por que nós não vivemos alegria e delícias? Então nós precisamos refletir sobre essas lições que este servo de Deus deixa para nós e passarmos a aplicar na nossa vida essa experiência de vida que ele teve. Essa experiência de vida que ele permite que estejamos visualizando aqui, através de um hino. Porque a vida dele era um hino de louvor a Deus. Então nós também devemos, seguindo o exemplo dele, o exemplo de muitos outros servos de Deus, especialmente do Senhor Jesus, transformar a nossa vida num hino de louvor a Deus. E assim, alegria e delícias serão prática da nossa vida real diária. Glórias a Deus pela palavra do Deus fiel, do Deus Todo-Poderoso, nos sustenta e nos protege. Amém? Glórias a Deus.